prefeituras ganham prazos mais rígidos para terminar obras e colocar para funcionar as unidades de pronto atendimento UPAs 24 horas e também as unidades básicas de saúde.
30 milhões de reais são destinados a mais 10 estados brasileiros que passam a fazer parte do SOS Emergência.
A partir de hoje, qualquer cidadão pode acompanhar o repasse de dinheiro público para obras do turismo no Brasil.
Quinta-feira, 7 de março de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, acesse também a gente aqui no estúdio, ao vivo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A partir de agora, a construção de unidades básicas de saúde, de unidades de pronto atendimento, as UPAs, vai ter prazo rígido para ser concluída e para começar a atender.
Os novos prazos foram determinados pelo Ministério da Saúde, que também ampliou o valor dos recursos repassados aos municípios para a construção e operação das unidades.
As obras de unidades básicas de saúde e de unidades de pronto atendimento vão ter que ser concluídas em até 18 meses. A medida vale para construção, reforma ou ampliação. As novas regras também determinam que as unidades entrem em funcionamento em até 90 dias após o fim das obras. O diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Eider Pinto, explica que as medidas são para garantir que os recursos se transformem em benefícios para a população o mais rápido possível.
Nós teremos menos recurso parado, uma melhor utilização do recurso, uma maior agilidade nessa execução do recurso e, ao contrário do cidadão ter que esperar um ano, dois anos, três anos para ele poder ver um recurso repassado pelo governo federal para virar uma unidade básica perto da casa dele ou uma UPA, que é importante no município, ele tem a garantia que em 18 meses essa obra vai estar pronta e funcionando para atender a população.
Outra novidade é a ampliação dos recursos para incentivar a criação de novas unidades. Para as UPAs, por exemplo, os valores aumentaram em mais de 50% e variam de 2 milhões e 200 mil reais até 4 milhões de reais, dependendo do porte da unidade. E a partir de agora, estados e municípios vão ter que atualizar pelo menos uma vez a cada 60 dias as informações sobre o andamento das construções no sistema de monitoramento de obras do Ministério da Saúde. Caso a determinação não seja cumprida, o Ministério poderá pedir auditoria da unidade e suspender o repasse dos recursos. De Brasília, Patrícia Scarpim.
E hoje, Kátia, 10 estados foram incluídos no programa SOS Emergências do Ministério da Saúde.
Os hospitais selecionados são referências regionais e realizam um grande número de atendimentos e internações no pronto-socorro.
A ideia é melhorar a gestão e o acolhimento nesses grandes pronto-socorros, reduzindo filas e taxas de ocupação nos hospitais que fazem parte do programa.
Outros 12 estados já estão incluídos no SOS Emergências.
Esse é o tema da entrevista que a jornalista Thaísa Dias fez hoje com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Ministro, que ações estão previstas com a inclusão desses 10 novos estados no SOS Emergências?
Nossa primeira prioridade é acabar com aquela situação de macas nos corredores, onde os pacientes ficam nos corredores, não ficam em locais adequados. Segundo, reduzir o tempo de espera, as filas, para o atendimento nesses hospitais. E terceiro, dar mais estrutura para esses hospitais para ter atendimentos mais complexos, como atendimento para infarto, para derrame, para grandes acidentes, ou seja, são os maiores pronto-socorros dessas cidades, onde é o grande esforço para salvar a vida das pessoas, aliviar o sofrimento, mas é também a área mais crítica de baixa qualidade no atendimento do SUS.
Qual o total de investimentos nessa ação nos novos estados, ministro?
O Ministério da Saúde ajuda desde o começo com 3 milhões de reais para cada hospital, são 30 milhões de reais em todos eles, para reformas, equipamentos, construções que sejam necessárias e um recurso mensal. São 36 milhões, contando os 10 hospitais, para ajudar na contratação de mais médicos, enfermeiros, profissionais, se for necessário. Além disso, em cada um desses hospitais, o Ministério da Saúde, junto com os principais hospitais privados do país, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, o Moinho de Ventos, o Samaritano, o Hospital Oswaldo Cruz. A gente se associa com esses maiores hospitais privados do país e fazemos ações de mudança de gestão, capacitação dos profissionais para que se atenda melhor os pacientes.
Que balanço o senhor faz dos trabalhos nos 12 estados que já fazem parte do SOS Emergências?
Nós começamos no final de 2011 e 2012 nos 12 maiores pronto-socorros do país. Em todos eles nós tivemos melhoras. Alguns, as melhoras foram mais rápidas, por isso que nós continuamos também nos 12 primeiros hospitais que já iniciamos. Em todos eles, nós abrimos mais de 1.100 leitos de retaguarda. O que é isso? Uma das coisas que o Ministério da Saúde percebeu é que a pessoa, felizmente, tinha a vida salva quando chegava no pronto-socorro pelo esforço, o compromisso dos médicos, dos profissionais de saúde, mas ficava 2, 3, 4 dias numa maca no corredor no pronto-socorro esperando um leito para continuar o tratamento, fazer uma cirurgia, realizar um exame. O leito de retaguarda veio para isso. O Ministério da Saúde dá 2 vezes mais recurso para o hospital caso ele coloque um leito exclusivo para receber um paciente que está na maca no corredor no pronto-socorro.
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Grande abraço e queremos muito que a população nos ajude a fiscalizar o SOS Emergências nesses grandes pronto-socorros do país.
Para fazer reclamações e denúncias sobre o atendimento no SUS, basta ligar para o Disque Saúde no número 136.
A lista completa com os hospitais incluídos no SOS Emergências está no blog, melhor dizendo, blog.saude.gov.br.
77.
A partir de hoje, o cidadão vai poder monitorar pela internet os repasses de dinheiro público que são feitos pelo Ministério do Turismo.
O sistema de acompanhamento dos contratos de repasse, SIACOR, permite que a população veja, por exemplo, o valor recebido pelas empresas contratadas para executarem as obras de infraestrutura turística.
A ideia da ferramenta é dar total transparência na gestão dos recursos pelo Ministério do Turismo.
Por meio do sistema, o internauta pode monitorar o valor liberado pelo Ministério do Turismo, quanto a empresa contratada já recebeu, o percentual executado da obra e se houve a prestação de contas. Atualmente, o Ministério administra mais de 7 bilhões de reais em repasses para cerca de 18 mil projetos em 4.430 municípios. Entre as obras de infraestrutura turística, destacam-se centros de informação ao visitante, placas em várias línguas, estradas e saneamento básico. O ministro Gastão Vieira ressalta a facilidade de acessar os dados do sistema.
Entra no link do Ministério do Turismo e abre o sistema e tem as informações à disposição. Todos podem se beneficiar, os nossos clientes podem se beneficiar, os meios de comunicação com certeza irão se beneficiar, os estudiosos que procuram compreender a evolução da despesa pública, por exemplo, podem se beneficiar, o próprio governo poderá acompanhar. É absolutamente aberto o sistema que hoje nós disponibilizamos para a sociedade brasileira.
O endereço eletrônico do SIACOR é repasse.turismo.gov.br/consulta. A ferramenta vai ser implantada também nos Ministérios da Cultura, do Esporte e do Trabalho. De Brasília, Isabela Azevedo.
Voz do Brasil! A partir desse mês, 2,5 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$70 por mês vão deixar a extrema pobreza.
Contando com esse número, o Plano Brasil Sem Miséria vai tirar 22 milhões de pessoas dessa situação.
E hoje aqui em Brasília, um encontro entre representantes do governo e da sociedade discutiu os resultados e também os desafios do programa. Carolina Monteiro acompanhou e tem as informações.
Marta Ovides tem 44 anos. Hoje ela é conselheira tutelar no Distrito Federal, mas já passou por muitas dificuldades junto ao marido e os filhos. Durante 8 anos, recebeu o benefício do Bolsa Família. Ela diz que o dinheiro a ajudou a mudar de vida.
Veio no sentido de trazer uma ajuda financeira mesmo para as crianças. Principalmente para mim, quando estava em fase escolar, ajudava no complemento de comprar um material escolar, contribuir para a alimentação e até vestimenta, né, o vestuário das crianças.
Assim como Marta, 22 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza desde a criação do Plano Brasil Sem Miséria em 2011. Para 2013, a iniciativa iniciativa conta com investimento de quase 774 milhões de reais. Hoje, um encontro entre representantes do governo e da sociedade apresentou o que tem sido feito e quais os desafios para superar a miséria no país. Para o ministro da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho, o evento também é um momento para ouvir críticas e sugestões.
Tendo outros olhares, podendo ouvir outros pontos de vista e recebendo outras informações, podemos assim ir aperfeiçoando cada vez mais os nossos programas, porque é disso que se trata.
Na reunião, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, detalhou as ações do Plano Brasil Sem Miséria e falou do desafio de identificar cerca de 700 mil famílias que ainda estão na extrema pobreza. A meta é de que até 2014 essas pessoas tenham acesso às políticas públicas. A ministra Tereza Campelo deixou claro que para o governo não basta acabar com a pobreza.
Nós queremos melhorar a renda das famílias, mas nós vamos continuar trabalhando e lutando para a universalização dos serviços de saúde, de educação, de assistência técnica, assistência social, mas esse serviço precisa chegar primeiro em quem mais precisa. E o eixo de inclusão econômica, abertura de oportunidades para a nossa população, através de economia popular e solidária, qualificação para o emprego, organização dos microempresários e assim por diante. Então, queremos que a população tenha mais renda, mas tenha acesso a oportunidades, bem-estar e qualidade de vida.
Ainda no encontro, o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, Antônio Lucas, lembrou sobre o desafio de levar a informação a quem tem direito ao benefício. Ele também afirmou que ter um espaço para trazer as preocupações e sugestões da sociedade é fundamental.
Então, acho que a iniciativa ela é importante por isso, dar oportunidade para nós trazer algumas demandas que ainda não estão incluídas. Isso democratiza quando o governo lança suas políticas, e essa é uma política importante, combater a pobreza no Brasil, combater a miséria. A gente precisa ouvir a sociedade. Sem ouvir a sociedade, eu acho que a gente não vai ter muito sucesso.
O próximo encontro de diálogo entre o governo e a sociedade deve ser em agosto. Mais informações sobre o Plano Brasil Sem Miséria no endereço www.brasilsemmiseria.gov.br. De Brasília, Carolina Monteiro.
Em janeiro deste ano, a produção industrial brasileira cresceu 2,5% em relação a dezembro de 2012.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e mostram que dos 27 ramos investigados pelo Instituto, 18 registraram crescimento em janeiro.
A alta é a maior desde março de 2010, quando a produção da indústria brasileira cresceu 3,4%.
O gerente de pesquisas do IBGE, André Macedo, conta que setores contribuíram para o resultado positivo.
Há um claro destaque para o avanço na produção de bens de capital e para bens de consumo duráveis, que mostram os avanços mais acentuados, inclusive com crescimentos mais importantes desde algum tempo. Muito em função aí das expansões explicadas na maior produção de caminhões, também na produção de automóveis, justificam muito o crescimento não só na margem da série para essas duas categorias de uso, mas também quando se confronta o janeiro de 2013 contra o janeiro de 2012, na medida que também essas duas categorias mostram os avanços mais significativos e com crescimentos, inclusive, de dois dígitos.
Hoje, a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, lembrou durante o programa Bom Dia, Ministro, a importância da implementação da Lei Marinha da Penha.
Segundo a ministra, amanhã, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, uma parceria vai ser feita com vários órgãos para que os processos que tratam de crimes contra as mulheres não fiquem parados na justiça.
Então, são vários crimes que estão em processo rápido de condenação. Agora, eu quero dizer a todos os ouvintes e a todas as mulheres que a questão não é do Código Penal. A questão é da implementação real da Lei Maria da Penha. Para tanto, nós temos e será efetivada uma parceria bastante exitosa com o Conselho Nacional de Justiça, com a Procuradoria Nacional e a Defensoria Pública, que assinaremos amanhã com a Defensoria Pública, para que estes processos não fiquem parados.
Eleonora Menicucci informou ainda que aumentou o número de denúncias de crimes contra as mulheres.
E que a Central de Atendimento à Mulher, o LIC 180, que já atendeu mais de 3 milhões de pessoas, vai chegar a mais de 10 países, além da Espanha, Itália e Portugal.
A partir da Lei Maria da Penha, os dados que nós temos do 180, Ligue 180, Central de Atendimento, na existência do 180 nós temos quase 4 milhões de registros de denúncias. E com a possibilidade da denúncia anônima sobre violência contra as mulheres ser aceita como instrumento legal para apuração desse crime, as denúncias aumentaram muito.
Para ver a íntegra do programa em áudio e vídeo, acesse agora nosso Twitter.
Estamos postando o link neste momento em twitter.com/avozdobrasil.
7:16.
Faltam 100 dias para a Copa das Confederações aqui no Brasil. O torneio de futebol vai contar com seleções campeãs de cada continente e começa no dia 15 de junho aqui em Brasília.
Dois dos seis estádios estão prontos: o Mineirão em Belo Horizonte e o Castelão em Fortaleza. Essas arenas vão começar a passar por testes para a Copa.
O Mineirão, por exemplo, vai receber uma partida entre Brasil e Chile em 24 de abril. A Secretaria da Copa do Governo Mineiro também anunciou um show do ex-Beatle Paul McCartney no dia 3 de maio, lá no estádio.
Os outros quatro estádios estão na reta final das obras. Eles estão localizados em Salvador, na Bahia, aqui em Brasília, em São Lourenço da Mata, em Pernambuco e no Rio de Janeiro.
Mais de 500 mil ingressos já foram vendidos para o torneio e ainda é possível comprar ingressos para alguns jogos. A venda está sendo feita pela FIFA em pt.fifa.com.
E falando em Copa das Confederações, os turistas que estiverem no evento vão ser alvos de uma campanha do Ministério do Turismo com o objetivo de proteger os direitos de nossas crianças e adolescentes.
O governo quer conscientizar o turista e também incentivar as pessoas a denunciarem suspeitas de casos de exploração sexual.
O coordenador-geral do programa Turismo Sustentável e Infância do Ministério do Turismo, Adelino Neto, explica como vai ser a campanha.
É uma campanha que envolve três elementos que são representados por três macaquinhos. Um escuta, o outro vê e o outro fala. Ou seja, nós estamos estimulando a denúncia através do Disque 100, onde nós temos um resultado bastante importante para o nosso país, porque a conscientização das pessoas faz com que a gente afaste essa problemática em relação a crianças e adolescentes.
A lei brasileira não pune somente quem pratica a exploração sexual, mas também quem facilita ou age como intermediário.
Telefones públicos, Kátia, são às vezes a única forma de comunicação para quem vive em comunidades mais distantes e na área rural, onde nem sempre os celulares pegam e nem existem linhas fixas de telefone.
É verdade, Luciano, e por tudo isso que você citou, cerca de 1 milhão de orelhões instalados em todo o país precisam funcionar bem.
Na reportagem de Mara Knupp, vamos saber como o Brasil fechou o ano passado com 96% dos orelhões funcionando em boas condições. Resultado do plano de revitalização da telefonia de uso público, que começou em agosto de 2011.
Na comunidade Café Sem Troco, a 50 quilômetros de Brasília, falar ao celular é um sacrifício. Seu Damião Firmino, morador da comunidade, tem dois aparelhos de duas operadoras diferentes. Damião Firmino diz que é difícil conseguir uma ligação.
Alô? Alô? Tem hora que não pega nada, só sinal de fumaça.
A solução para os moradores é um telefone público instalado num restaurante na beira da estrada. O aparelho funciona o tempo todo. Ter um orelhão funcionando e disponível para qualquer emergência na comunidade Café Sem Troco é fundamental. Que o diga o vendedor José Fernandes, que não conseguiu ligar no celular e acabou fechando o negócio por meio do orelhão.
A comunicação é melhor, porque aqui está muita falha. O celular quase não pega. Então a gente tem que socorrer num lugar que dá mais fácil, né?
Em todo o país, são 917 mil telefones públicos. No ano passado, 96% deles estavam em pleno funcionamento, resultado do plano de revitalização da telefonia de uso público. Como explica o gerente de acompanhamento e controle da Anatel, Juliano Stanzani.
A gente fez um trabalho junto com todas as concessionárias de telefonia fixa no Brasil. E durante boa parte de 2011 e 2012 foram feitos investimentos, mudanças de procedimentos internos nas empresas, levou a essa situação de a gente, no final de 2012, ter mais de 90% da planta de orelhões em funcionamento. Esse é realmente um número bastante exitoso, principalmente considerando que os orelhões, quase sua totalidade, ficam em locais disponíveis 24 horas, né? e estão espalhados em todo o Brasil.
O plano de revitalização da telefonia de uso público foi iniciado em agosto de 2011 por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De Brasília, Mara Kenuk.
Cintos de segurança, capacetes, óculos e protetores de ouvido. Acessórios simples, mas que podem salvar a vida do trabalhador.
E para fazer com que os funcionários não corram riscos no dia a dia, muitas empresas investem na compra de equipamentos de segurança e também em programas de saúde e alimentação.
Esses cuidados, aliados a fiscalizações mais rígidas, ajudaram a reduzir o número de acidentes de trabalho aqui no Brasil. Vamos saber mais na reportagem de Ricardo Carandina.
Em 2013, em cada grupo de 100 mil trabalhadores, aconteceram 11 acidentes de trabalho. Em 2011, o registro de acidentes no mesmo grupo caiu para 7. A redução do número de ocorrências se deu num período em que aumentou em todo o país o número de obras de construção civil, um setor em que os operários frequentemente trabalham em ambientes propícios a acidentes. Marcílio Bione, diretor de engenharia de uma construtora do Distrito Federal, explica que ali são adotadas normas de segurança legais e também medidas complementares para evitar acidentes.
Nós temos aqui um programa de alimentação fantástico, com nutricionista, com médicos, com tudo. Para quê? Para que quanto mais saúde ele tiver, mais ele dá produtividade à empresa, consequentemente, isso para a empresa é maravilhoso.
Mas também houve outros motivos para a redução no registro de acidentes de trabalho. A possibilidade de receber punições como multas e a fiscalização do Ministério do Trabalho foram fundamentais para garantir ambientes mais seguros, como explica o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Distrito Federal, Maurício Alves Dias.
Se estabelece as normas e se a fiscalização não atua, o setor produtivo, de um modo geral, não vai por si resolver, né? Tem que ter a fiscalização para que ela faça cumprir aquilo que a norma determina.
No ano passado, foram realizadas mais de 150 mil ações de fiscalização relacionadas à segurança e saúde no trabalho. De Brasília, Ricardo Carandina.
Brasil. A presidenta Dilma Rousseff já está em Caracas, capital da Venezuela, para o velório do presidente Hugo Chávez.
O presidente venezuelano morreu na última terça-feira aos 58 anos, vítima de um câncer na região pélvica.
O enterro está marcado para amanhã às 10 horas do horário local, 11:30 da manhã no horário de Brasília.
28 empresas e 2 sindicatos foram condenados essa semana pela prática de cartel na venda de combustíveis. Ao todo, foram aplicados cerca de 120 milhões de reais em multas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD.
O cartel foi confirmado porque os donos de postos se organizavam para vender o combustível por preços iguais ou muito parecidos.
O valor mais alto em multas foi aplicado em postos da cidade de Caxias do Sul. Foram 65 milhões de reais em punições para 10 empresas e 12 pessoas.
As outras empresas punidas funcionam nos municípios de Manaus, Londrina, Bauru e Teresina.
O dinheiro das multas vai para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça.
A Receita Federal libera na próxima sexta-feira, dia 8, consulta a um lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física. O pagamento abrangerá declarações feitas entre 2008 e 2012.
Vão ser beneficiados mais de 56 mil contribuintes e o depósito entra nas contas informadas na declaração no dia 15 de março.
Mais informações em www.receita.fazenda.gov.br ou no Receita Fone 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Prefeituras ganham prazos mais rígidos para terminar as obras e colocar para funcionar as unidades de pronto atendimento, UPAs 24 horas e as unidades básicas de saúde.
30 milhões de reais são destinados a mais 10 estados brasileiros que passam a fazer parte do SOS Emergências.
A partir de hoje, qualquer cidadão pode acompanhar o repasse de dinheiro público para as obras de turismo no Brasil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.